São 10h34 da manhã, bom dia. Está no ar o nosso CBN Paraná dessa quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. É o giro de informações estadual que conecta CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A partir de agora, as principais informações do nosso estado. Uma batida frontal entre caminhões na BR-476 deixou 2 mortos. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre esse grave acidente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN pelo estado. 2 pessoas morreram nesse acidente que envolveu 2 caminhões. Foi uma batida frontal em Paulo Frontin, que fica na região sul aqui do Paraná. Foi na noite de ontem, quarta-feira. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Um dos caminhões estava transportando cerca de 42 mil litros de gasolina. Por conta do risco de explosão, a rodovia ficou totalmente interditada por cerca de 12 horas. No momento, a pista foi liberada no período da manhã, só que, segundo a PRF, há possibilidade de fechamento durante o dia em relação à remoção dos veículos, quando for necessário fazer a retirada. O acidente aconteceu por volta das 7h45 da noite, no quilômetro 325 da rodovia, que fica próximo ao trevo de acesso à cidade de Paulo Frontin, ou seja, bastante movimento naquela região. Segundo informações apuradas, as vítimas foram os motoristas que estavam sozinhos nos 2 veículos, Gilmar Antônio Tormen, de 46 anos, que estava no caminhão que transportava cimento, e Josiane Aparecida Lewandowski, de 35 anos, que dirigia o veículo carregado com combustível. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram ainda na rodovia. Os corpos foram encaminhados direto ao Instituto Médico Legal, IML. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Imagina só, né? A proporção desse acidente, a velocidade desses caminhões, no momento dessa colisão frontal, os 2 motoristas, os 2 caminhoneiros morreram na hora. 20 dias após dar à luz, uma mulher foi agredida pelo ex-marido lá em Foz do Iguaçu, no oeste do nosso estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. De acordo com informações, na tarde de ontem, o homem entrou em contato com a ex-mulher e marcou um encontro na Avenida Luiz Passos, no bairro Pilar Campestre, em Foz do Iguaçu, para tratar de questões financeiras referentes à criança, que é filho do casal. Ele tem apenas 20 dias. Quando a jovem chegou no local combinado, ele começou a agredi-la violentamente, puxou o cabelo, arrastou ela por alguns metros, desferiu chutes e socos contra as costelas da vítima. Essa jovem de 27 anos, que deu à luz há 20 dias e ainda está se recuperando da cirurgia cesariana, sofreu fraturas nas costas, escoriações generalizadas pelo corpo e contusões graves. Socorristas do CIAT foram acionados e prestaram atendimento a ela. A equipe encaminhou a mulher ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu para receber atendimento médico. No momento da agressão, o bebê recém-nascido também estava no local, mas não há informações sobre ferimentos na criança. Após as agressões, esse homem fugiu do local. As equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas até o momento esse homem não foi localizado. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, até agora, este agressor não foi localizado. Com 284 toneladas em 2024, o Paraná tem recorde na apreensão de drogas. O balanço foi divulgado agora cedo pela Polícia Rodoviária Federal. Quem acompanhou foi o Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente 284 toneladas de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e crack, foram apreendidas aqui no estado em 2024. A quantidade é 45% maior que a registrada em 2023, quando 195 toneladas de drogas foram retiradas de circulação do Paraná. Como eu disse, a droga que lidera a quantidade de apreensões da PRF é a maconha, com mais de 280 toneladas apreendidas. Na sequência, aparece a cocaína, com 3 toneladas e 600 quilos, e os quantitativos representam um aumento de 46% e 34%, respectivamente, no comparativo com o ano anterior. O superintendente da PRF no Paraná, Fernando Oliveira, falou sobre essa situação.
Foram mais de 280 toneladas de drogas apreendidas ao longo de 2024. É importante registrar que nós já havíamos batido o recorde histórico do ano anterior, já no final do mês de setembro, ou seja, 3 meses antes de 2024 acabar. E essas 284 toneladas são reflexo, esse resultado é reflexo do comprometimento do nosso efetivo, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as regiões do Paraná. Nós temos apreensões nas regiões de fronteira, ali em Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaíra, Pato Branco, mas boa parte das apreensões também estão longe das regiões de fronteira. Nós, inclusive, contribuímos com apreensões da PF em outros estados, com informações nossas, e esse resultado é reflexo também do investimento crescente em tecnologia e inteligência. Mais ou menos 5% do nosso efetivo hoje da PRF está lotado na área de inteligência e a cada 10 toneladas de drogas apreendidas, ao menos 7 toneladas tem alguma participação do nosso efetivo, do nosso trabalho de inteligência, o que otimiza as nossas abordagens. Nós identificamos rotas e veículos suspeitos e a abordagem acaba sendo otimizada, porque nós temos assim uma suspeita maior de que aquele determinado veículo pode estar com alguma carga ilícita em seu interior.
A Polícia Rodoviária Federal é responsável por 57% do volume total de drogas apreendidas aqui no estado, considerando as apreensões de janeiro a novembro realizadas por todas as forças de segurança que atuam aqui no estado, conforme dados disponíveis no painel estatístico do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Das 444 toneladas de drogas apreendidas nos 11 primeiros meses do ano passado, 257 foram só por parte da PRF.
É importante dizer que, pela posição geográfica do Paraná, é até natural que Paraná e Mato Grosso do Sul, que são os estados brasileiros que fazem fronteira com o Paraguai, tenham o maior número de apreensões, maiores estatísticas de apreensões. Mas não é um trabalho fácil, né? Muitas vezes as nossas equipes passam horas atrás em um determinado veículo ou vasculhando, fazendo uma fiscalização minuciosa do veículo e às vezes não encontram nada. Então é um trabalho que demanda muito esforço, muita transpiração das nossas equipes. E quando também há alguma apreensão, são horas ou até mais de um dia para dar destinação para a carga. Nós tivemos a carga de quase 20 toneladas que foi apreendida na região de Guaíra, a maior apreensão do ano passado, e aquela equipe que trabalhou naquela ocorrência passou o dia inteiro, desde a apreensão até a incineração, que foi imediata, porque não havia espaço disponível na delegacia da Polícia Civil responsável pela área para guardar aquela carga ilícita. Então nós fizemos todo o trabalho de apreensão até a destinação final com apoio na ocasião do Exército Brasileiro. É importante dizer também que a gente atua de forma integrada com outras forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos que nos ajudam também a ter esse resultado significativo.
A PRF também teve êxito na apreensão de armas e munições nas rodovias paranaenses. 132 armas de fogo e 1.366 munições foram localizadas, sendo transportadas para grandes centros do país. Das armas, 46 eram classificadas como armas longas, com um grande potencial de destruição e alcance. As apreensões de maços de cigarro também registraram um número bastante expressivo, 29 milhões de maços de cigarro, e além disso, a apreensão de cigarros eletrônicos subiu 250% entre 2023 e 2024. Lucian.
Muito obrigado, Bruno, pelas informações. Balanço, portanto, divulgado agora há pouco em coletiva de imprensa pela Polícia Rodoviária Federal. Recorde na apreensão de drogas, 284 toneladas em 2024. A Polícia Militar e o Ministério Público fecharam um cerco contra uma rede criminosa que fabricava placas falsas, isso lá em Londrina. Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. É isso, deflagrada essa operação, Operação Avatar, na manhã desta quinta-feira. O objetivo, então, desmantelar essa organização criminosa que fabricava e revendia placas de carro falsas aqui em Londrina e em Biporã, cidade vizinha aqui a Londrina. A operação recebeu esse nome por conta do uso de perfis falsos para encobrir essas atividades ilícitas. Os suspeitos, para você ter uma ideia, usavam nomes como JR e Edson Baltazar por meio das redes sociais para divulgar os serviços. As placas eram destinadas a veículos que estavam em situação irregular, como, por exemplo, veículos baixados ou roubados e furtados. Durante a manhã desta quinta, foram vários pontos visitados, foram presas pelo menos 4 pessoas. Ainda foram apreendidos uma arma e todo o maquinário que era utilizado para a fabricação dessas placas ilegais. As investigações apontaram a utilização de chaves PIX para pagamentos e contatos em mais de 130 grupos virtuais com indícios de ilegalidades. A Polícia Militar lembra e orienta a população para fazer denúncias por meio dos canais do órgão, como, por exemplo, o WhatsApp aqui em Londrina, DDD 43-98843-7689. E a Polícia Civil, agora, depois dessa operação, segue as investigações para identificar mais envolvidos neste esquema criminoso. Luciano?
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Então, uma rede que fabricava placas falsas, alvo da Polícia Militar e também do Ministério Público lá em Londrina. Funcionários de asilo municipal fazem paralisação por salários. A Brenda Karamaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Oi, Luciano. Bom dia para você e para quem nos acompanha também. Os 50 funcionários terceirizados de uma empresa contratada pela Prefeitura de Maringá para atender os idosos do asilo municipal não receberam os salários de dezembro. E uma parte deles fez ali um protesto na frente do asilo, com faixas, com cartazes. O antigo asilo São Vicente de Paulo, ele passou a ser gerido pela Prefeitura de Maringá e a Prefeitura, então, contratou essa empresa para administrar esse espaço. Essa empresa é quem contrata e que paga os funcionários que atendem as dezenas de idosos internados nesse asilo. Mas desde agosto do ano passado, essa empresa está tendo problemas para pagar os salários dos funcionários. O salário de dezembro, que deveria ter sido pago agora em janeiro, ainda não caiu na conta. E aí esse protesto foi organizado então. Em nota, a Prefeitura de Maringá informou que a Secretaria de Assistência Social notificou a empresa prestadora do serviço no asilo ainda em dezembro do ano passado, por conta do descumprimento de várias cláusulas contratuais, que essa empresa tem um prazo para regularização dessas pendências e como a empresa apresentou notas fiscais com inconsistências ao estabelecimento no contrato, não foi possível fazer o pagamento. E quando ela apresentar essas notas fiscais alinhadas ao contrato, é que o município vai poder fazer esse pagamento, então. E ontem à noite, já o próprio secretário, assessoria do secretário de Assistência Social, emitiu uma outra nota dizendo o seguinte: a empresa que presta o serviço de atendimento à pessoa idosa no asilo corrigiu a emissão da nota fiscal no finalzinho da tarde e, por isso, o pagamento está sendo providenciado. Não foi dada ainda uma data exata, mas disseram que está sendo providenciado para colocar fim a esse problema que se arrasta há meses, desde o ano passado, e que a secretaria agora também cobra a prestadora de serviços para que garanta esse pagamento daqui para frente aos funcionários terceirizados. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então, funcionários do asilo municipal fizeram essa paralisação, querem salários melhores lá na região de Maringá. Com cadeiras anfíbias e banheiros bem estruturados, o litoral do nosso estado tem oferecido mais acesso e comodidade a turistas e veranistas que frequentam a região. Vamos para lá, então, falar com o Patrick Gouveia, que tem mais informações. Patrick, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Olha, em pouco mais de uma semana de atividade, o programa Praia Acessível do Governo do Estado já atendeu mais de 300 pessoas que utilizaram as cadeiras anfíbias no litoral do nosso estado. Esse número representa o triplo se comparado com o mesmo período da edição anterior na temporada de verão. O programa disponibiliza cadeiras adaptadas para pessoas que têm deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo assim que possam tomar banho de mar e vivenciar momentos de lazer e inclusão. Os equipamentos também podem ser conduzidos na areia da praia. Os profissionais que levam as pessoas com deficiência e os acompanham no mar são formados ou estudantes de fisioterapia e educação física. Em cada posto de atendimento, é possível encontrar de 2 a 3 profissionais que ficam à disposição das 8 da manhã até às 7 da noite. Lembrando que não é necessário o agendamento prévio. Os postos ficam localizados em Guaratuba, Caiobá, Praia de Leste, Ipanema e Xangri-Lá. Agora, Lucião, o que tem agradado também os veranistas são os banheiros instalados aqui no litoral. Banheiros bem estruturados foram instalados em 19 pontos do litoral do nosso estado. As estruturas estão nos municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina, Guaraxaba e em Campina Grande do Sul, no portal da Estrada da Graciosa, e tem como objetivo aprimorar a infraestrutura e o atendimento aos veranistas e turistas. Os módulos são equipados com ligação de água e esgoto, lavatórios, papel higiênico, toalhas de papel e produtos de limpeza, além de ar-condicionado. Cada unidade conta com um funcionário responsável pela manutenção e a limpeza do espaço, garantindo assim o pleno funcionamento. Lucian, cadeiras anfíbias e banheiros bem estruturados, um litoral acessível a todos e que traz comodidade aos nossos veranistas. Eu volto com você.
Muito obrigado, Patrick, pelas suas informações. Assim encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.